CBN Vale do Iguaçu, a 106,5, recebe neste momento a presença do deputado federal João Arruda. Também aqui junto conosco está o prefeito de União da Vitória, Santinho Roveda. É uma satisfação em conversar com o senhor, deputado. Muito boa tarde.
Boa tarde, quero cumprimentar você, todos os ouvintes da rádio CBN, essa nova estrutura do Vale do Iguaçu, impressionante, parabéns a toda a equipe, a direção da rádio. Quero também parabenizar e agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado do prefeito Santinho, que me acompanha nessa agenda, até porque o meu partido faz parte da base dele, está na administração municipal, e nós temos feito, independente de questões partidárias, hoje de parceria administrativa, eu tenho atendido pleitos do município e do prefeito em Brasília para que a gente busque resultados juntos aqui para a cidade. E mais uma vez me colocar à disposição.
Seja bem-vindo aqui na cidade e aqui na CBN Vale do Iguaçu. O senhor está vindo de onde, deputado?
Eu estive em São Mateus ontem e na Lapa, antes disso na Lapa. Dormi em São Mateus, estive em Palmas, também em Bituruna, Porto Vitória e agora na nossa querida União da Vitória. Volto para Curitiba depois.
Indicado pela liderança do MDB, um movimento democrático brasileiro e eleito presidente das comissões especiais. Comissões criadas para estudar os projetos que deram origem à lei anticorrupção e o marco civil na internet. Também na Câmara Federal atuou nas comissões de desenvolvimento urbano e de minas e energia, na comissão especial sobre medidas preventivas diante de catástrofes e atualmente é vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira. Como é que são os trabalhos na capital federal, deputado?
Tão bons. Uma coisa que na Frente Parlamentar de Apoio às Pequenas Empresas e também como relator do Simples Nacional. Uhum. Essa nova tabela tributária que foi criada foi graças ao trabalho na nossa frente e também eu como relator na medida que também trouxe as bebidas artesanais alcoólicas, como o vinho, como a cerveja, a cachaça, produzida de maneira artesanal no Paraná, para o Simples Nacional, coisa que não acontecia no passado, por conta de um preconceito que sempre existiu e o lobby das grandes indústrias de cervejas, o que é natural, faz parte da concorrência e da disputa de mercado. Mas, entre elas, nós aprovamos também o Refis, assim como fez o prefeito aqui, que é parcelamento das dívidas das pequenas empresas também. Agora, infelizmente, o presidente da República vetou o projeto, não o projeto de parcelamento, mas as condições que tinha lá, 90% de desconto das multas e o parcelamento sem juros. Mas foi por conta de um parecer estabelecido pelo Ministério da Fazenda e eu tenho certeza absoluta que nós vamos derrubar esse veto e o presidente nem vai ficar muito bravo com a gente, porque são essas pequenas empresas do nosso país. É o comércio de bairro, é a loja de roupa, é a farmácia, é o pequeno restaurante, o pequeno hotel, que estão sustentando a economia nesse momento de crise. No momento de crise em que perderam muito dinheiro também, mas se mantiveram abertos, com as portas abertas e funcionando, garantindo empregos. E, por isso, contraíram dívidas com a União. Natural que tenha uma segunda chance, uma segunda oportunidade para parcelar essa dívida. E é dinheiro também que entra no caixa da Prefeitura e no caixa do Governo Federal. O ex-ministro da Micro e Pequena Empresa, que hoje é presidente do SEBRAE, ministro Afif Domingos, costuma dizer que quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. Não adianta a gente ficar arrochando os empresários, aumentando os tributos. Nós temos que dar condições para que eles paguem menos e paguem em dia, porque eles querem pagar. Isso passa, evidentemente, por uma reforma tributária. Eu busco um imposto único no Brasil, assim como temos nos Estados Unidos, por exemplo, que o sujeito compra, paga o preço do produto e um percentual do imposto, de acordo com o imposto de lá, é estadual, geralmente, de acordo com o imposto, ele sabe quanto está pagando imposto e paga na hora. Na venda do produto, assim, todos ganham.
Exato.
É uma coisa óbvia. Mas os trabalhos não têm sido só alegria, como é o caso das micro e pequenas empresas.
Vamos lá, como é que iniciou o ano de 2018?
Ainda não. Eu diria que no legislativo ainda a gente não consegue enxergar exatamente como vai ser o ano. Primeiro que é um ano eleitoral, então existe uma conjuntura durante o processo eleitoral, mas antes desse processo, existe muita vontade política do presidente da República em aprovar a reforma da Previdência. Então, ele tem estabelecido isso como prioridade. meta principal do seu governo. Eu que sou vice-presidente do PMDB Nacional, sou da base do governo, tenho uma visão diferente da dele. Eu acho que nós precisamos aperfeiçoar esse texto. A reforma da Previdência não pode ser simplesmente a reforma das aposentadorias do serviço social que o governo presta. É evidente que nós precisamos buscar equilíbrio atuarial. A Constituição é muito clara. Aquilo que entra tem que sair, tem que zerar. Nós não podemos ter déficit, mas também não podemos ter lucro. Nós precisamos reformar os privilégios no país, supersalários. Nós precisamos fazer uma reforma do serviço público. E aí eu não falo de professor e policial, eu estou falando aqui de salários altíssimos. A média no serviço público no Brasil hoje é de 20 a 30 mil reais contra 2, 3 mil reais de quem se aposenta pela iniciativa privada.
Uhum.
Então as diferenças são gritantes. De 20 a 30 mil reais de média você consegue considerar que alguns ganham 40, 50, 60, 70 mil, ou seja, acima do teto. É preciso acabar com esses excessos, com os supersalários, com auxílio isso, auxílio aquilo, enxugar realmente a máquina pública, mas os abusos, não tirar do professor que está na sala de aula e que não pode estar com quase 70 anos de idade lecionando para uma criança de 10 anos. Não que não tenha condições, não estou querendo desmerecer, mas não querem. Eles querem sair da sala de aula, querem viver outro momento, acham que devem ser reciclados no bom sentido, dar oportunidade para outros concursados, mais jovens que estejam mais motivados nesse início da vida e de trabalho. Assim como o policial também. Colocar o policial na rua para enfrentar bandido, colocar um idoso policial lá para trabalhar, não dá. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. O texto pode ser sim aprimorado, como já foi. Retiraram a questão que envolve os produtores rurais que estavam lá também. Acorda às 5 horas da manhã, aqui na região, por exemplo, trabalha na terra, segura na enxada cedo, vai dormir tarde, enfim. Essas pessoas envelhecem muito mais rápido do que as pessoas que trabalham na zona urbana. Mas é preciso considerar a medicina, a evolução da medicina no país, no país não, no mundo, né? A evolução na saúde das pessoas que se cuidam mais, que têm mais qualidade de vida e com isso vivem mais também. Não pode ter déficit, mas também não pode ter lucro. É preciso buscar o equilíbrio e um processo transitório que seja lento e que esteja em harmonia com os interesses sociais do país.
Dentro deste contexto, vamos falar de São Mateus do Sul. Tem uma questão muito oportuna para nós comentarmos junto ao senhor, que é com relação à sua participação em Brasília para defender a usina de xisto, que está instalada em São Mateus do Sul. Ela não será fechada, é isso mesmo, deputado?
Não será. O vereador Pichetti me procurou no início do meu mandato, eu era coordenador da bancada estadual, do Paraná, dos 30 deputados federais e 3 senadores. Na época, o nosso presidente Michel Temer era o vice-presidente da República, marcou uma audiência imediatamente com o ministro de Minas e Energia, e nós, isso ocorre sempre, essa possibilidade de fechamento da usina do xisto, porque a Petrobras e os seus números, enfim, os interesses sociais e o desenvolvimento regional não é levado em consideração quando se trata de uma usina que pertence à grande empresa. Mas nós estivemos lá e estamos monitorando quase que mensalmente essa questão. No passado, o risco já foi maior, inclusive, se não me engano, no governo Álvaro Dias, uhum, que foi quem defendeu a usina aqui no Paraná e os trabalhadores da usina. Nós estamos lá em Brasília fazendo a defesa dessa usina. Assim como também uma outra demanda que me levaram ontem na Câmara Municipal de São Mateus, que é a questão do posto rodoviário federal, que acaba envolvendo também a União da Vitória. Nessa coisa de enxugar a máquina, da falta de investimento e dinheiro para manter as estruturas governamentais, a Polícia Rodoviária Federal fez um novo plano e para tentar mexer nesses postos para que eles possam reduzir o número de postos rodoviários e utilizar um número menor de efetivo. Com isso, sugeriram levar o posto de Araucária para Lapa, e tirar o posto rodoviário que foi construído pela comunidade, com dinheiro da comunidade, inclusive, no passado, tirar aquele posto de São Mateus. São Mateus ficaria sem o posto rodoviário, e o posto aqui de União da Vitória seria levado mais para próximo de São Mateus, ou seja, só ganharia, só a Lapa ganharia com isso, quando nós temos posto uma unidade da PRF em Curitiba, próxima da Araucária. O jogo poderia ter sido feito, o planejamento disso poderia ter sido feito diferente. Mas já entrei em contato com o superintendente Furtado da Polícia Rodoviária Federal, que vai fazer uma reunião de trabalho conosco para mostrar o ponto de vista dele, as intenções dele, e que a gente possa ajudar também do ponto de vista orçamentário em Brasília para manter essas estruturas que são essenciais, para manter a segurança nas rodovias. E também acaba a presença da Polícia Rodoviária Federal, acaba também intimidando os criminosos, a violência, furto, homicídio, acaba também ajudando com relação à segurança dessas regiões.
Sobre a usina do xisto de São Mateus do Sul, toda essa conversa, né, acerca do assunto traz os seguintes dados, né? Se ocorresse o fechamento, acabaria com 3 mil empregos diretos e indiretos na cidade, além de abalar a economia local. Pergunta ao senhor, a geração de
Sem
emprego...
Sem contar que existe uma compensação que o município recebe
por
ter lá a usina.
Há todos os lados, né, de contribuição. É o que, quando remete a São Mateus do Sul, é o que lembra toda a comunidade, de
Sem
fato,
dúvida.
Né? A geração de emprego hoje, no cenário nacional, está contento, deputado?
Poderia melhorar e vai melhorar, mas não é uma questão que acontece da noite para o dia. Nós precisamos criar condições de trabalho para quem emprega. O Brasil precisa realmente estudar uma forma de fazer uma reforma tributária, mas desburocratizar. Nós avançamos muito com a reforma trabalhista, apesar das críticas. O avanço foi importante. A modernização, que foi, na verdade, no sentido de dar oportunidades para uma relação melhor entre quem emprega e quem trabalha. Essa relação de desconfiança que existe no Brasil por conta da indústria dos processos e ações trabalhistas gerada por escritórios de advocacia, e muitas vezes quem processa é vítima também, influenciado por um escritório de advocacia, e acaba cometendo um equívoco injusto muitas vezes. Quando se trata de direitos, é evidente que a gente sempre vai defender o trabalhador, mas muitas vezes acaba avançando no sentido de entrar com uma ação que não tem nem interesse de entrar, e acaba marcando a sua participação em uma empresa por conta desse processo, e isso acaba prejudicando essa pessoa em outras contratações futuras. O trabalhador é contratado e já no primeiro dia já existe uma relação de desconfiança entre quem contrata e quem trabalha. Quem trabalha já começa a pensar em unir, juntar provas materiais caso exista uma ação trabalhista no futuro. E quem emprega começa a pensar em se proteger por conta de uma possibilidade de uma ação trabalhista. E eu preciso que você, ouvinte da Rádio CBN, Vanessa, aqui, aí eu quero falar com o ouvinte, e colocar aqui alguns dados. 90% das empresas do nosso país são pequenas empresas, pequenas e médias empresas, muitas delas enquadradas no Simples Nacional, que com uma ação trabalhista acaba quebrando a empresa. Portanto, nós não vivemos mais a história das grandes indústrias no Brasil, dos fazendeiros, do trabalho escravo. Para o trabalho escravo, nós temos que combater com a legislação voltada ao trabalho. Aí, rigor. Não acho que a gente deve flexibilizar a legislação relacionada ao trabalho escravo, porque é isso que nos dá autonomia e liberdade para modernizar a legislação trabalhista. É uma segurança que o trabalhador não vai sofrer esse tipo de exploração. Mas nós vivemos hoje uma realidade completamente diferente do que a realidade que vivemos no passado, quando a maioria dos casos de problemas que tínhamos com relação à legislação trabalhista eram voltados à exploração do trabalhador, do trabalho escravo. Hoje não. Hoje nós temos uma indústria de ações e processos trabalhistas, e nós temos pequenas empresas que seguram a economia, que atendem as necessidades da população do ponto de vista da geração de empregos e a criação de vaga de empregos. O que, que nós queremos? Nós queremos manter essas vagas ou nós queremos substituir o comércio pelo e-commerce na internet ou por robôs ou por mais tecnologia? Isso tem que trabalhar paralelamente com a possibilidade de geração. É o trabalhador que precisa se atualizar. Mas daqui a pouco nós vamos ter que buscar alternativas, quem está na iniciativa privada, de substituir o trabalhador por tecnologia, exatamente porque o receio de ações trabalhistas é muito grande. É preciso de equilíbrio em tudo isso. O empresário não é inimigo do trabalhador porque não vive sem o trabalhador. E o trabalhador não é inimigo do empresário porque sem o empresário não tem a oportunidade do bom emprego. Então a gente precisa avançar, mas com coragem de fazer esse debate.
Dentro deste contexto, o que é que mais preocupa o seu partido no pleito de 2018? Oponentes ou alguma outra questão, deputado?
União, com certeza. Nós temos que buscar unidade interna, planejar o partido, construir uma base sólida, respeitar companheiros históricos, resgatá-los, ouvi-los. Isso que a gente precisa fazer no PMDB do Paraná, por exemplo. Nós vivemos um novo momento. O prefeito Santin sabe disso, ganhou uma eleição dura aqui. O enfrentamento, as pessoas podem dizer, mas a diferença foi... Não, foi dura pela construção de uma aliança que ele fez e que deu muito trabalho no período que antecedeu, na construção de um plano de governo, na construção de uma meta para governar a cidade, no pensamento a longo prazo de União da Vitória e no convencimento a essas pessoas. O mesmo deve acontecer com o PMDB. Ninguém quer mais decisão de cima para baixo. O comportamento autoritário não pode prevalecer num partido como o PMDB, por exemplo. Eu tenho lá minhas brigas, por exemplo, no PMDB Nacional, com o presidente Romero Jucá, que muitas vezes quer tomar decisões sozinho, ad referendo. Isso não existe no PMDB, até porque o PMDB é grande porque ele respeita as diferenças que existem em cada estado. O PMDB de Santa Catarina pensa de um jeito, do Paraná pensa de outro, do Nordeste pensa de outro, e assim vai. Nós sempre, infelizmente, nos dividimos, até porque não tínhamos candidato a presidente da República nas últimas eleições nacionais. Mas foi esse respeito que fez com que o PMDB elegesse o maior número de prefeitos, deputados estaduais, vereadores e federais em todo o Brasil e nos tornasse o maior partido do Brasil. E é esse respeito que o presidente Michel Temer sempre teve com o partido. Esse, como é que eu diria, é uma certa tolerância e paciência que ele tem ao tratar dos assuntos partidários a nível nacional. Ele era candidato a vice-presidente da República e tinha gente do partido que apoiava o outro candidato contra ele. Ele soube engolir e aceitar isso. Política é momento, é conjuntura, é ambiente. Tem aqueles... Isso não se trata de uma referência ao processo de fisiologismo, de oportunismo, mas tem sempre aquele ditado, né? Que em política você pode até fechar uma porta, mas tem que deixar uma janelinha aberta, sem abrir mão de convicções e de princípios, mas espaço para dialogar, para poder dialogar. E o que o PMDB mais precisa nesse momento é o diálogo aqui no Paraná. É a oportunidade para que os filiados possam se manifestar, colocar suas posições e que vença e prevaleça a vontade da maioria.
Candidato à presidência da República. Conte para a gente, deputado. Senhor tem predileção por alguém hoje no cenário atual?
Não, não tenho nenhuma predileção. Teria dificuldade em votar no presidente Lula depois de todo o processo do impeachment, apesar de ter muito respeito. O presidente Lula fez bons governos também. Aqui no Paraná nós temos uma dificuldade por conta da conjuntura com o PSDB e o candidato já está praticamente definido que será o Geraldo Alckmin, candidato ao governador de São Paulo, né, o candidato a presidente da República do PSDB. Daí vem o Bolsonaro, que é colega nosso, deputado federal também, e não tenho nenhuma afinidade programática, ideológica com ele, e acho que terá muitas dificuldades na eleição. Mas não quero parecer aqui que eu sou contra todo mundo e discordo de todo mundo. É claro que a gente vai, no momento certo, escolher um candidato.
E analisar o mais bem preparado.
Veja, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem tido uma postura interessante, exatamente de diálogo com todas as frentes e correntes partidárias ideológicas do país. Ele conseguiu se eleger presidente da Câmara. Ele pertence a um partido muito pequeno, com um número pequeno, agora aumentou, mas era um partido que tinha poucos deputados federais, se elegeu presidente e depois se elegeu no primeiro turno, se reelegeu presidente da Câmara, exatamente porque consegue dialogar com a esquerda, com a direita, com o centro, e ele se propõe a formar uma aliança com o Aldo Rebelo, que historicamente é de esquerda, veio do PCdoB, hoje está no PSB, que faz oposição ao governo e tem se colocado como um partido de esquerda a nível nacional também, apesar de aqui no Paraná ter uma posição diferente, e acaba se tornando, nesse jogo todo, uma alternativa também durante esse processo. Mas a gente tem que esperar um pouco. O PMDB ainda não tem uma posição formada e está numa posição muito delicada porque precisa do apoio de todos, precisa de uma base sólida no Congresso Nacional para poder terminar bem o mandato, já que foi um mandato de tantas turbulências.
Tá ok. Para a gente finalizar, deputado, quais serão então os caminhos a serem percorridos pelo partido para o pleito de 2018? E também aproveito para perguntar ao senhor o que já pode ser adiantado aos eleitores neste momento com relação ao partido, ao MDB aqui do Paraná. Tem alguma outra novidade para o ano de 2018? Quais caminhos agora para o ano?
O MDB do Paraná tem que se fortalecer nas suas bases. O PMDB aqui, o MDB, eu ainda não me acostumei com a ideia.
Exato.
Parece que você se acostumou melhor do que eu até. É inegável a força do PMDB. Nós elegemos o maior número de prefeitos no Paraná, sendo o partido de oposição a nível estadual, e não tínhamos nenhum espaço a nível federal também. Exatamente porque temos militância, porque temos base, porque a gente pode até não ter em algum município do Paraná um vereador, um prefeito, um vice-prefeito. Não é o caso aqui do União da Vitória, que nós temos o Fernando e também o vereador Albino, aqui a presidência do Carlos Bueno e de outros municípios também, mas a gente sempre tem um apaixonado, um militante apaixonado pelo MDB e pela história do partido, pela trajetória do partido. E aí não é uma pessoa, claro que tem os apaixonados pelo Requião também, mas muitos apaixonados pelo MDB são militantes históricos que gostam do Pedro Simon, de Ulisses Guimarães, da história que nós construímos, Tancredo Neves também, de todos que fizeram parte da nossa história e ajudaram a construir. Do MDB nasceu o PSDB, nasceu também parte do PT, enfim, o MDB, na verdade, está na história do país, é uma referência com relação aos partidos e à construção. Hoje tem a oportunidade de presidir o Brasil. O presidente da República é filiado ao MDB, mas nós precisamos buscar unidade. O presidente do partido é o senador Roberto Requião, que também é uma referência, e que é a única liderança do PMDB, do MDB, que tem condição de disputar uma eleição majoritária, agora no ano de 2018. Mas é preciso compor, é preciso estruturar o partido, é preciso dialogar com outros partidos também, é preciso ter uma proposta e um plano de trabalho para a eleição, ter um programa definido do que nós queremos para o estado do Paraná, para que o MDB represente esse projeto. Isso pode ser feito através de uma candidatura própria ou de uma aliança com alguém que possa representar isso que vai ser formulado a partir de agora, até o início da campanha eleitoral.
Deputado federal João Arruda, obrigada pela participação, obrigada pela gentileza da entrevista aqui pela CBN Vale do Iguaçu. Uma excelente tarde.
Obrigado, Vanessa, agradeço a oportunidade e muito obrigado à Rádio CBN pela oportunidade.